Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica, Jean-Marc Van der Veide. Jean-Marc, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Estou aqui numa expectativa muito grande para essa nossa conversa hoje. Os assuntos são muitos.
Jean-Marc, muito obrigado por você novamente dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Jean-Marc, é impressionante como em nenhuma das vezes em que nós conversamos nesses pouco mais de 1.000 dias de governo Bolsonaro, não houve qualquer notícia a ser comemorada, nada que pudéssemos exaltar nesse governo. O panorama é de destruição total das principais garantias sociais da população, de entrega das nossas estatais, de empobrecimento acelerado, muita gente disputando ossos e carcaças no lixo para conseguir algo para comer. A humilhação a qual o povo brasileiro está submetido renova os limites quase que diariamente. Você vê alguma saída para esse quadro ainda nessa gestão do ex-capitão Jean-Marc? Esse ano eleitoral que se aproxima, que normalmente motiva a implementação de medidas de cunho popular visando a renovação de mandatos, pode dar algum alento, ainda que momentâneo, para o nosso povo? O governo acena aí com a ampliação do Bolsa Família, que deve mudar de nome. Também existe a possibilidade de renovação do auxílio emergencial?
Olha, Anderson, é uma longa pergunta e a resposta também tende a ser muito longa. Eu vou tentar abreviar. Olha, eu acho que expectativas, na verdade, não pode esperar melhor do que foram os primeiros 1.000 dias para os outros 500 que ainda tem pela frente. É improvável que haja qualquer tipo de melhora e é muito possível que haja pioras, né, do ponto de vista do comportamento do presidente Bolsonaro. Eu acredito que, exatamente pelo fato de que ele está num processo de isolamento cada vez maior, ele não pretenda fazer simplesmente uma disputa normal, democrática, nas próximas eleições. Ele vai fazer o que ele já vem tentando desde muito tempo, que é montar as condições de um golpe de Estado. Agora, o golpe não é aquele golpe clássico, certamente, que você bota, né, os tanques na rua. Ele fez um arremedo desse golpe clássico do outro dia que ele mandou os tanques dos fuzileiros navais em Brasília desfilarem na frente do Congresso para entregar uma carta, que é uma coisa patética e ridícula. Mas, enfim, é um pouco que vai na cabeça dele. Acho que o sonho dele seria mesmo botar os tanques na rua, os urutus entrando o Congresso adentro, quer dizer, esse tipo de palhaçada. Mas, evidentemente, os tempos são outros, as coisas não se passam assim. Agora, golpes existem sem ser com tanque na rua, né? Quer dizer, acho que eles, na verdade, a fórmula que é mais comum nos tempos de hoje, mundo afora, é você ir esvaziando o conteúdo e a capacidade de ação das instituições republicanas. instituições democráticas. E eu acho que é isso que ele procura fazer, permanentemente pressionar o Congresso, pressionar, comprar barra pressionar o Congresso e pressionar o Supremo para ver se ele recua. Até agora ele não conseguiu. Na verdade, eu não sei se ao comprar o Congresso, ele o tem na mão, ou se é o contrário, se é o Congresso que o tem na mão por ser comprado. É uma via de mão dupla aí nessa história. E por outro lado, o STF, aparentemente, pelo menos, quer dizer, não está se deixando levar nem pela gritaria do Bolsonaro, nem por eventuais articulações de pacificação que o Temer, por exemplo, propôs naquela cartinha que ele escreveu para o Bolsonaro assinar. Agora, isso é uma situação complicada, quer dizer, porque o Bolsonaro, para chegar a uma condição de golpe, ele precisa de uma situação de caos que justifique ele pedir a intervenção das Forças Armadas. E eu acho que ele aposta nisso, razão pela qual eu não acredito que ele faça nada de muito significativo, nem que ele queira, ele vai ficar capaz de fazer algo de significativo e positivo para a população. Ele aposta mesmo numa situação de caos social, ele já falou, inclusive, nisso mais de uma vez, nessas lives que ele faz, quando vocês vão ver como vai ser quando o povo estiver invadindo o supermercado. É quase como quem diz: opa, estou esperando que isso aconteça. Mas mesmo assim, mesmo que aconteça a situação de caos, não é tão simples o golpe. Quer dizer, vai precisar de uma série de circunstâncias que se somem favoravelmente ao jogo dele. Acho que ele vai tentar. Se ele vai conseguir, é uma outra questão. Por outro lado, eu diria o seguinte: condições para um caos social, o Brasil está vivendo há algum tempo já. Porque tem a pandemia que foi um pandemônio, quer dizer, e ainda é, embora esteja em processo de encolhimento, de perda de força, a pandemia do coronavírus, ele foi uma situação que chegou a momentos desesperadores em vários lugares, quer dizer, com gente morrendo na porta de hospital, quer dizer, gente morrendo em maca de hospital no corredor, quer dizer, gente morrendo em casa porque não tinha lugar para se tratar. Enfim, nós temos quase 600 mil mortos, quer dizer, fora não sei quantos milhões de sequelados, pô, por causa do problema da pandemia. Mas essa está recuando nesse momento. Agora, a outra pandemia que se expandiu de uma forma insidiosa, porque ela é menos visível, é a da fome. Não é só a fome, quer dizer, a fome afeta 20 milhões de brasileiros, que já não é pouca gente. Mas esse é aquele que come uma refeição por dia, quer dizer, uma refeição em geral, quer dizer, de baixa qualidade nutricional. Essa é a situação mais desesperadora. Mas você tem, em graus variados de insuficiência alimentar, você tem mais 100 milhões de pessoas. São 120 milhões de pessoas ao todo no Brasil que padecem com algum nível de problema alimentar, que pode ser desde a fome absoluta, ou seja, pessoas comem pouco e mal, e outros que podem até comer razoavelmente bem, mas podem comer até razoavelmente bastante em quantidade, quer dizer, enchem a barriga, mas comem de muito má qualidade, porque são as coisas mais baratas que ela consegue comprar. Então, entre essas duas situações, você tem uma gama enorme de gente, mas tem as doenças derivadas, pô, da insuficiência alimentar, da desnutrição e subnutrição, estão pipocando pelo Brasil. Praticamente tudo é afetado por isso. Praticamente todo o conjunto de vulnerabilidades, pô, de saúde que as pessoas têm são afetadas, são ampliadas pelo problema nutricional. Então, a questão da fome é uma questão que a gente vai ter que lutar para ser respondida com ou sem Bolsonaro. E a ideia de que, com o aumento aí com a entrega de uma bolsa família turbinada, que é o que ele está falando, não é evidente nem que ele consiga fazer isso, ou de uma extensão da ajuda emergencial por mais algum tempo, pelo ano que vem, isso não resolve o problema. Isso não resolve o problema por uma razão simples, que é o seguinte: nós estamos com um problema de déficit de produção de alimentos. É o efeito de uma série de escolhas que foram feitas, o efeito da ampliação maciça do agronegócio no Brasil, quer dizer, que só faz produzir para exportar. Então, a produção para alimentação nacional, dos consumidores nacionais, ela vem caindo sistematicamente, e não é de hoje. Tá pior desde o Bolsonaro, mas ela vem caindo já desde o começo do Plano Real, quando começa o Fernando Henrique, ainda no governo do Itamar. Então, é uma situação que você não vai resolver simplesmente botando mais dinheiro, né, na mão das pessoas, porque as pessoas vão ter mais dinheiro para comprar. Como tem pouco alimento em oferta, e o preço do alimento vai subir. Ou seja, vai continuar sendo um círculo vicioso. E a questão de importar alimentos, que seria uma solução, só se você distribuir eles de forma subsidiada. Porque o custo da importação alimentar está muito alto, porque o problema não é só nosso. Você está com deficiência de produção alimentar em muitos lugares no mundo. Então, a importação de alimentos também vai ser uma coisa cara. Então, vai ser necessário fazer importação, e vai ser necessário dar um subsídio para a distribuição desses alimentos. Isso é uma política que eu acho muito difícil que o Bolsonaro faça, mas acho que nós temos que defender isso no Congresso, pô, no, nos governos estaduais, em toda a parte.
Nós tivemos esses atos do último sábado pelo Fora Bolsonaro, Jean-Marc, e a avaliação é de que as mobilizações por todo o país se deram aquém do que era esperado. Você também observou dessa forma? O que pode ter influenciado essa baixa adesão às manifestações do dia 2 de outubro, especialmente nesse momento grave que o país atravessa, Jean-Marc?
O Anderson, as razões são muitas, a meu ver. Eu diria que a expressão das manifestações do dia 2 de outubro é singularmente abaixo do imenso potencial que existe de oposição ao Bolsonaro, que se expressa, por exemplo, nas pesquisas de opinião, onde praticamente 60% do eleitorado é favorável ao impeachment. Né? Ou seja, 60% do eleitorado favorável ao impeachment não tem nenhuma fração significativa participando das manifestações. Se diz que teve entre 600 e 700 mil pessoas nas manifestações. Admitindo que o cálculo seja correto, eu acho que ele é exagerado, ele ainda está abaixo da maior manifestação que a oposição fez em junho passado. Portanto, você não conseguiu romper o teto, pô, entendeu? O que a gente está chamando de bolha, né? Isso tem algumas razões. Uma das razões, eu acho, é que a convocatória dessa manifestação, embora tenha sido um pouco mais ampla do que a anterior, porque incorporou na convocação formalmente alguns partidos que antes estavam indo às manifestações, mas não participavam da convocação, dessa vez PSB, PDT, Cidadania, enfim, uma série de outros participam do chamado à manifestação. Agora, eu estou desconfiado de que, para a população que não é organicamente mobilizada, que não está dentro de organizações da sociedade civil, organizações político-partidárias, é um cidadão comum, ele não tem lá muita vinculação, nem sequer muito respeito para essa sopa de letrinhas dos partidos. Então você tem um monte de partido. Hoje em dia você vai ver pesquisas de opinião sobre a confiança, pô, entendeu? A confiança no Congresso, baixíssima, a confiança no STF, baixa, a confiança no Executivo, micro, enfim. Então você tem uma desconfiança política, pô, que está estabelecida. A população é contra o Bolsonaro, mas ela não está vendo nessas convocatórias feitas fundamentalmente por forças de esquerda uma alternativa para si. Mas eu diria que tem esse outro fator. Quer dizer, você tem muitas siglas, muitas organizações convocando as manifestações, mas você não tem caras, você não tem lideranças fortes, expressivas e conhecidas da população, que apareçam para dizer: poxa, vamos para a manifestação, vamos manifestar, vamos protestar contra a situação, vamos tirar esse cara daqui. Né? Quer dizer, que acho que é o que é preciso fazer. Então, o fato de que as grandes lideranças, digamos assim, conhecidas no país, seja elas de centro, de direita, de esquerda, não estão participando das manifestações, não estão chamando as manifestações, e aí vai o Lula, vai o Fernando Henrique Cardoso, né? Enfim, pelo menos esses dois símbolos maiores, porque foram presidentes da República, não estão se manifestando em relação a isso, não estão participando, não estão chamando a participação. E teriam outras figuras públicas importantes que assim, deveria reunir, quer dizer, para chamar, em vez de chamar em nome dos partidos, chame em nome de grandes figuras capazes de ser, digamos assim, polo de atração, muito bem identificados pela população. Acho que seria uma coisa importante a ser feita. Por outro lado, eu acho que tem uma questão complicadíssima, entende, que revelou-se na manifestação de São Paulo pela segunda vez, que a hostilidade de uma parte significativa dos manifestantes de esquerda contra a participação do centro-direita e da direita nas manifestações. E isso eu acho que, se a gente pretende fazer derrubar o Bolsonaro só com a mobilização da esquerda, pode esquecer que isso não vai acontecer. Nós temos um grande frente nacional, disso que eu chamo de salvação nacional, que está passando por cima de diferenças ideológicas e políticas, que tem como objetivo uma grande unidade para tirar esse presidente, que é um desastre para a nação e para o povo.
E como é que você classifica aqueles episódios envolvendo o Ciro Gomes nos atos do Rio e de São Paulo, com vaias, tentativas de agressão do pedetista? Isso tem relação apenas com aquela fuga dele no segundo turno das eleições de 2018, Jean-Marc?
Olha, Anderson, eu acho que tem a ver com com a atitude dele no segundo turno de 18, que certamente foi um erro grave, né? E eu digo isso com a tranquilidade de quem votou no Ciro no primeiro turno. Eu achava que ele tinha mais possibilidade de derrotar o Bolsonaro no segundo turno do que o Haddad. Agora, ele não ter ido, não ter apoiado o Haddad, não ter nem ficado no Brasil, foi uma atitude lamentável. Entendi. De lá para cá, quer dizer, ele passou, ele escolheu um caminho político, quer dizer, de atacar o PT em particular e o Lula, né, quer dizer, para criar, digamos assim, para tentar criar uma empatia com o eleitorado que hoje em dia está se chamando de terceira via, né, um eleitorado que nem, que não é nem PT, nem Bolsonaro. Então, ele está um pouco apostando nesse caminho. Não está dando certo. Então, o que ele faz? Ele não está ganhando esse setor de centro-direita e de direita e está conseguindo ódio, poder do povo de esquerda. Agora, o comportamento, quando você... Eu acho que ele, certamente, por uma atitude extremamente muito agressiva, porque ele é um personagem agressivo, muito agressivo nas suas manifestações contra o PT e contra o Lula, ele evidentemente atiçou, ele sacudiu a casa de marimbondo. Então a reação, quer dizer, dos petistas e da esquerda em geral, mas em particular dos petistas na manifestação de São Paulo, tem um pouco essa explicação. Porém, eu acho que tem uma falta de entendimento, pô, entende? De um lado e de outro, tanto dele como do pessoal do PT, que você não faz uma frente chutando a canela do seu aliado. Entende? Isso aí não faz sentido nenhum. Se você quer construir alguma coisa com mais força, você tem que controlar. Ele lançou imediatamente depois, eu acho que ele teve uma reação boa. Foi minimizar a agressividade, né, contra ele, né, no pós-manifestação, condenou e tal, mas não fez um cavalo de batalha, não transformou aquilo em 500 mil ataques e insultos, e propôs uma trégua, o que ele chamou de trégua de Natal, que é um Natal prolongado, que eu espero que entre pelo Carnaval e vá pelo ano que vem afora. Ou seja, se parar as agressões mútuas, ou seja, ele percebeu que não é só do lado dos petistas de base, pô, entende que tem porrada, ele também dá. Então, ou seja, a trégua, os dois lados têm que se comportar.
Jean-Marc, e esse enfraquecimento a conta-gotas que o Jair Bolsonaro vem tendo nas pesquisas de opinião nos últimos tempos tem se dado já dentro do cercadinho, daquele espectro mais ideologizado que defende o ex-capitão? Na última pesquisa da Datafolha, ele apareceu com 22% de aprovação, se eu não estou enganado. Seria esse o piso de popularidade dele, Jean? Ainda há espaço para ele cair mais na sua avaliação? E que tipo de problemas isso pode trazer a ele caso esse derretimento siga acontecendo?
Olha, Anderson, eu acho que a... possibilidade dele derreter mais existe, pô, entende? Certamente, eu acredito até que ela vai acontecer. O que sempre me surpreendeu com esse tempo todo com o Bolsonaro foi a lentidão com que isso se passou. O Bolsonaro, ele sobrevive uma quantidade, uma escalada de problemas, de erros, de grosserias, pô, de falta de sensibilidade, enfim. Todo tipo imaginável de problema, e ele vai perdendo espaço, sim, mas vai perdendo devagarinho. Então ele está em 22, algumas pesquisas indicam 18, né, como uma posição, ele já estaria nos 18%, como índice de aprovação, e outras pesquisas mais qualificadas, comentadas, acho que foi Marcos Coimbra que faz um comentário sobre isso, em que ele diz o seguinte: ah, na verdade o Bolsonaro tem. É de fiéis, aquele que é assim chamado, é o núcleo duro do bolsonarismo, os bolsonaristas raiz, estão em 11% a 12%. E são aqueles que sempre votaram nele, são aqueles que aprovam tudo que ele fez, que dizem que o governo dele é bom, que ele foi bem em tudo na pandemia, não sei o quê, tudo quanto é coisa. Confiança absoluta nas suas palavras, enfim, essas perguntas que acontecem nas pesquisas. Isso está na faixa de 11%, 12%. Segundo Marcos Coimbra, pode cair, inclusive esse núcleo duro pode cair. O núcleo duro, na verdade, pode estar sendo afetado por uma outra coisa, que é a falta de firmeza do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro largou no sal a turma que ele chamou para o golpe, pô, do dia 7 de setembro, chamou para os grandes, né, paralisar as cidades, paralisar Brasília, paralisar as estradas, não sei o que tal. O pessoal botou a cara, pô, foi lá, né, a milícia dele partiu para vamos ver, agora é a nossa vez, e por aí vai. E ele saiu fora. Quando ele sentiu que não estava dando, a retaguarda militar dele não estava funcionando, não estava segura, ele simplesmente cai nas provocações orais, não sei o quê, tá, mas não passa disso. E os outros ficaram no sal, porque eles se arriscaram, eles foram botar a cara a tapa. Então isso aí não é uma coisa muito boa para os seguidores fanáticos, que eles têm que começar, devem estar começando a se perguntar, onde é que se eles podem se arriscar na próxima vez que o Bolsonaro disser: desta vez nós vamos, é o nosso dia, o nosso momento, o dia D na hora H. E simplesmente eles não sabem se o Bolsonaro vai tirar o dele da reta e deixar eles no sal de novo, né? Então acho que tem esse lado dos seus seguidores que acho que deve estar dando um certo grau de incerteza. Mas eu acredito que sim, ele tem espaço para perder e certamente perderá, porque não há nada que ele possa fazer que ele já não tenha feito até hoje, que sempre leva um desgaste, embora relativamente lento. Agora, que efeitos esse derretimento dele pode ter do ponto de vista do comportamento dele no governo? Eu acho que, mais uma vez, quer dizer, eu já comentei isso antes, isso vai levá-lo a pensar sempre mais, ponto de vista, na tentativa de interromper o processo natural de sucessão democrática, ou seja, dar um golpe.
Quem já fala em abandonar o barco do bolsonarismo é o Centrão lá no Congresso, Jean-Marc. A jornalista Thaís Oyama, do site UOL, afirma que importantes lideranças do bloco do Centrão já falam abertamente na possibilidade de derrota do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, ainda que não cogitem nesse momento uma debandada. Para representantes do PP, a única forma de o ex-capitão chegar ao pleito com chances é se ele crescer entre as classes D e E. Segundo essa turma do baixo clero, a queda no apoio ao presidente no segmento da classe média já seria irreversível. Nós falamos há pouco sobre essas iniciativas eleitoreiras que o Bolsonaro poderia emplacar com a ampliação do Bolsa Família. Agora, o Centrão é movido por oportunidade. Esse pessoal se desloca para onde há presunção de poder. Esses partidos ficarão na barra do Bolsonaro até que momento, Jean-Marc? Não seria hora de eles começarem a negociar um apoio com Lula? Por falar nisso, que tipo de concessão poderia ser feita para essa turma em busca de governabilidade, Jean-Marc?
Olha, eu acho que manobras, né, de neutralização política, quer dizer, distribuição de benesses, quer dizer, todo esse tipo de coisa, seja sobre o formato Bolsa Família ou qualquer outro tipo de título que se dê para um projeto de distribuição, de renda, eu acho que ele vai tentar. Ele vai ter muitas dificuldades. financeiras para início de conversa, porque há uma série de travas para que isso seja conseguido, seja obtido. E eu não tenho certeza até que ponto o Congresso vai aprovar, digamos, medidas que vão levar a furar o teto de gastos e outras coisas do gênero. A gritaria já, prévia já está sendo grande. Agora, eu acredito que o efeito de uma distribuição de renda, a não ser que fosse muito significativa, ela não seria uma coisa, digamos, que mudasse o panorama político para o Bolsonaro se tornar uma figura mais palatável, digamos, eleitoralmente. Até porque eu falei que o elemento principal hoje em dia dos gastos desse novo ou velho auxílio são os gastos com alimentos. Os gastos com alimentos não tendem a diminuir pelo fato de que as pessoas vão estar com mais recurso, porque os preços vão subir. Essa equação não está fechada. Então, eu não estou vendo muito o que eles possam fazer que tenha um efeito positivo para segurar o derretimento que ele tem. Quanto ao Centrão, o Centrão é aquele negócio, o Centrão não se vende, ele se aluga, né? Então, enquanto o Bolsonaro pagar o aluguel, ele certamente vai garantir, quer dizer, o apoio deles até um certo ponto, porque ele foi derrotado no Congresso várias vezes nos últimos tempos. Quer dizer, na verdade, o que o Centrão está fazendo, talvez até mais o Lira do que o próprio Centrão, ele é o fator de bloqueio do impeachment. É o cara que segura a barra do impeachment dele. Então, para o Bolsonaro, todo esse gasto de bilhões que ele está fazendo com o Centrão tem a ver com isso, segurar a abertura do processo de impeachment. Então, o Lira, mais talvez do que o próprio Centrão, quer dizer, então, nessa vaga. Agora, quando é que eles desembarcam? É aquela famosa história já conhecida, né? Que é um ditado que lá de Brasília, você carrega o defunto até a beira da cova, mas você não pula dentro da cova junto com ele. Ou seja, eles vão carregar o Bolsonaro enquanto eles puderem tirar dinheiro do Bolsonaro, com esses orçamentos secretos e com outras benesses, eles vão ficar. Né, certamente. Agora, isso nada impede que eles passem ao mesmo tempo já se preparem para a traição. Quer dizer, eles já estão negociando com Lula. Pô, tem volta e meia, você tem, até nossos jornais já anunciam. Ah, fulano de tal do PP conversou com Lula, Valdemar Costa Neto conversou com Lula, sei lá mais quem conversou com Lula. Enfim, conversas eles vão manter. Eles têm sempre dois ferros, pô, entende, no fogo. Quer dizer, um para ser usado imediatamente e outro para preparar para o futuro. Ou seja, quanto à governabilidade, essa é uma coisa que me apavora, porque se você não consegue uma mudança significativa na composição da Câmara nas próximas eleições, e isso vai ser preciso uma coisa heróica para conseguir, nós vamos ter um governo capturado sob chantagem permanente, por refém do Centrão. Vai ser uma coisa terrível, porque o país vai precisar de medidas extremamente rigorosas, extremamente profundas, e para algumas classes chocante, para você conseguir reverter o quadro desastroso que o Bolsonaro provocou, né? Em particular, eu acho que na questão da reforma, de uma reforma tributária que alcance realmente as grandes famílias, isso aí com o Centrão dominando, não estou vendo muito bem como é que vai acontecer. E se você não consegue reverter, pô, entende, as questões de ponto de vista de financiamento do gasto público, pô, entende, nós vamos ter ou uma situação de pressão inflacionária ou uma situação de não ter como fazer nada, né, de ficar travado. O problema vai estar mais por aí.
Agora, Jean-Marc, esse episódio envolvendo a existência de empresas offshore em paraísos fiscais de propriedade do ministro da Economia Paulo Guedes e do presidente do Banco Central Roberto Campos Neto provocou uma enorme saia justa para o governo, que agora fica naquela dúvida se banca os dois ou se demite a dupla. Algo que viria bem a calhar para o Bolsonaro, que há tempos não aguenta mais o seu posto Ipiranga na economia. Dependendo dos desdobramentos desse episódio, Jean-Marc, você vê algum risco para o Guedes e para o Campos Neto na administração federal? Por mais que não seja crime você ser sócio de uma offshore fora do país, esse tipo de coisa não pode ser aceito de representantes do governo, que tem o poder de atuar em benefício próprio.
Olha, esse negócio do offshore do Guedes e do presidente do Banco Central, na verdade, se houvesse transparência no Brasil, nós íamos pegar muito mais gente nesse pulo do gato aí. Mas o fato é que, a rigor, não é ilegal. Quer dizer, a rigor, não é ilegal. Quer dizer, fazer o que eles fizeram não é uma coisa ilegal. Se eles fizeram as declarações de impostos, as declarações do dinheiro que foi enviado, se o dinheiro é legítimo, essa coisa toda, tá dentro do que as leis permitem. Outra coisa é se na posição em que você está com o ministro ou o presidente do Banco Central, ou seja, cujos decisões podem interferir sobre sua própria fortuna, isso aí é uma coisa absolutamente escabrosa. Quer dizer, não há nada que impeça teoricamente, mas tem alguma coisa como código de ética do serviço público, tem alguma coisa que fala disso aí. Agora, como é que isso é aplicado? Eu não tenho ideia. Eu sei que existe uma comissão de ética, ou já existiu, não sei se ainda se mantém. Imagino que uma comissão de ética que convive com o governo Bolsonaro deve ser ou ela está dormindo o tempo todo, ou são um bando de palhaços, porque não lhes faltava serviço para julgar. Mas o fato é que possivelmente existe uma comissão de ética, possivelmente existe uma instância onde essa questão de um comportamento, digamos, se não ilegal, certamente, pô, entende, antiético, pô, entende, do ministro, pô, e do presidente do Banco Central seriam avaliados, né? Eu acho que é o que pode acontecer. Agora, eu também acho, como você disse, que o Bolsonaro é bem capaz de chutar os dois, e os dois não, ele não pode chutar do Banco Central, ele pode chutar o Guedes. Porque o Guedes, na verdade, além de já não ser mais, quer dizer, um anteparo para o Bolsonaro, teve um tempo que ele era o cara que, pô, os donos do PIB, o andar de cima, o povo da Paulista, né, todos esses nomes que se dão aos grandes, os grandes empresários brasileiros, eles confiavam não no governo Bolsonaro, mas confiavam no Guedes. O Guedes mostrou que ele era um perfeito trapalhão. Quer dizer, além de ser um cara muito pouco competente, ele era incapaz como um administrador e um político, né? Que você tem que ser um político como ministro também, né? E mais, ele não conseguiu se impor frente ao próprio Bolsonaro. Então ele perdeu completamente a função tanto para o empresariado como para o próprio Bolsonaro. Então ele pode ser chutado a qualquer momento, eu acredito. Eu não acho que o Bolsonaro vai pensar o que é menos ruim para ele, porque qualquer das decisões criará algum tipo de problema. Mas eu acho que ele está torradaço depois disso aí.
E como é que você avalia essa notícia que surgiu, Jean-Marc, de que o Jair Bolsonaro poderia até não concorrer à reeleição no ano que vem? Dada toda a rejeição que ele tem, a indicação de que há poucas chances de renovação do mandato em 2022, isso aí só seria para desviar o foco ou você acredita nessa possibilidade de o genocida tirar o bloco dele da rua?
Olha, eu acredito que o Bolsonaro deixa correr esse tipo de boato, porque para ele é bom. Ele, de certa forma, desarma aqueles que têm, digamos que têm mais sede na saída dele, né? Ou que têm mais receio de que ele seja um perigo maior daqui até. Ou seja, se o cara está resignado a cumprir os seus 500 dias e ir embora, né, as pessoas meio que se desarmam e dizem assim: bom, então não vamos sacudir a canoa, pô, entende, para não criar um problema. Então vamos esperar até lá que ele sai. Eu acho que para ele isso é bom. Na verdade, eu acho que ele não pensa absolutamente nada disso. O Bolsonaro tem um problema que não é simplesmente perder uma eleição e sair. Quer dizer, ele e a família dele inteira, perdendo a eleição e saindo, quer dizer, deixando de ter a proteção do foro privilegiado, eles vão para a cadeia, quer dizer, eles vão ser processados, pois eles vão ser levados às barras dos tribunais. Quer dizer, então, o pavor do Bolsonaro é esse. Então ele não pode simplesmente admitir: não, tá legal, então eu vou para casa. Ele não vai para casa, ele vai para cana. Então esse fato tensiona muito o jogo todo, porque ele vai tentar descobrir uma maneira de se defender. Tanto é que o boato que rolou depois da carta do Temer, é que teria havido um acordo em que o Bolsonaro passaria a ter um comportamento de bom menino, né? Quer dizer, não cuspir no prato, entendeu? Não chutar a canela da visita, entende? E coisas do gênero. E, em troca, o STF parava de atacá-lo, cercar a ele e a sua família. O Congresso, pô, entende, neutralizava lá qualquer tipo de ação contra ele, pô, e haveria uma garantia de que ele sairia do governo intocável. Para começar, isso é uma promessa que é muito difícil de você manter, porque tem muita gente numa parada dessa. Veja só, Bolsonaro sai do poder e no dia seguinte alguém o processa, pô, ele vai para um juiz de primeira instância. Ele não tem mais foro privilegiado. Você vai conseguir levar o acordo feito, se tiver, né, nessa hipótese de um acordo do Supremo, como é que ele garante que o juiz lá de base vai fazer isso? Não tem como. A única coisa que eles podem fazer, na verdade, a única hipótese que você pode ter é o seguinte: é de que estou remotamente levantando a hipótese, né, de que em caso de acordo, que acontecesse o seguinte: o Bolsonaro é condenado em primeira instância, recorre, na segunda recorre, vai para o Supremo, em algum momento. E o Supremo senta em cima, não julga. Então passa-se o tempo, entende? Ele acaba sendo, digamos assim, não absolvido, mas o processo acaba findando por decurso de prazo. Agora, isso aí precisava que o Supremo inteiro concordasse com um negócio desse tipo. Entendeu? O que é de todo improvável, mesmo que uma ou outra figura pudesse achar que era o caso de fazer uma negociação. O Toffoli já sinalizou com negociações antes, entende? Com os militares, não sei o que e tal. E o resto, a totalidade não faz. Na hora que eu acho que esse papo todo de que ele não vai se candidatar, eu acho que é o contrário. Ele vai procurar até o fim a oportunidade, por entender, para se manter no poder. Sem eleições, se for o caso. E certamente a única chance que ele poderia ter seria sem eleições, que com eleições é muito difícil ele não levar uma surra do Lula.
Jean-Marc Van der Veijde, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço.
Bom, Anderson e ouvintes do Faixa Livre, essa conversa foi ótima, pô, entendi. Eu espero cruzar com vocês proximamente, que nós todos tenhamos muita sorte nesse tempo que nós temos pela frente, até nos livrarmos do que eu chamo o energúmeno. Uma boa tarde para vocês.
Conversamos aqui com o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica, Jean-Marc Van der Veijde. Aproveitando para lembrar mais uma vez a vocês, ouvintes, que agora a nossa Rádio Bandeirantes mudou a sua frequência no dial. Estamos agora no 860 AM e não mais no 1360. Então, para vocês que estão nos ouvindo aqui pela internet, que queiram acompanhar o nosso programa na rádio, vocês agora sintonizem 860 AM da Rádio Bandeirantes. A mudança aconteceu no último dia primeiro. Nós estamos avisando aqui a todos vocês para que sintonizem a nova frequência no rádio, tá bom? Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do nosso programa. Portanto, para você que já aderiu a essa tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta corrente, em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES, para a realização de depósitos para quem não é cliente do referido banco, é o 33 98 4 550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da FBNDES é o 33 98 4 550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis também no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez a nossa chave Pix, é ouvinte@programafaixalivre.com.br, e a conta corrente em nome da AFBNDES no Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.